À medida que a relação entre esse tio, Johnny, cujo trabalho consiste em entrevistar, catalogar essas crianças, o comentário delas, e o sobrinho, o Jesse, se estreita, muitas questões surgem. Quando ele chega a Nova York, ele tem que trabalhar uma parte, o menino precisa ficar com alguém, e é uma cidade que o menino não conhece, tudo é muito diferente. As coisas começam a tomar outras conformações. Para algumas pessoas é desconcertante, é desagradável participar do mundo como ele é, quando elas têm a ideia de que o controle que elas exercem é muito pequeno. Para alguns é assim. Não se sentem bem. E fazem vários exercícios no sentido de, alguns de recobrar esse controle. Outros de conseguir administrar melhor as coisas, para cada pessoa isso será de um jeito, de uma forma. No trabalho que estamos vendo, fazendo, isso ocorre, né? Tanto para o tio fica incômodo, vai ter que levar o menino e conciliar o trabalho dele, como para o menino também, as coisas carecem de ajustes. Lembrem, no processo de construir o mundo como ele é, em você, com você, para você, com os outros, existem todos esses elementos. Quanto maior a fluência da pessoa, quanto maior o entendimento, é provável que ela consiga se localizar melhor. É provável que ela consiga interagir e colocar premissas e dados de continuação. Nem sempre será assim. Por vezes o que ocorre é tão grave, é tão insidioso que parece tirar da pessoa as próprias chances de construção, ainda que ela tenha edificado na maior parte todos esses elementos. À medida que o João do Rio ele observava a linda cidade, a capital da nossa república incipiente, ele se deparava com isso o tempo todo. O tempo todo. Os tatuadores. Quer marcar? Disse um tatuador para ele. Era um petis de 12 anos de idade, talvez. A roupa em frangalhos, os pés nus, as mãos pouco limpas e um ar de dignidade na pergunta. O interlocutor, um rapazola, loiro, com uma dourada carne de adolescência, sentado a uma porta, indagou. E por quanto é para marcar? Ah, é conforme, disse o rapaz, é inicial ou é uma coroa? Olha, é um coração. E vai ter um nome dentro? O rapaz hesitou e depois disse, sim, coloque Maria Josefina. Ah, então fica tudo por uns 6.000 reais. Houve um momento em que se discutiu o preço e o petis estava inflexível. Quando, vindo do quiosque da esquina, um outro se acertou. Ô, moço, então faço eu. Não escute embromações, não. Pagará o que quiser, moço. Faço eu. Observem que o João do Rio coloca nessa dinâmica os diálogos, as interações, como uma das maneiras de evidenciar exatamente o que estamos colocando. É dinâmico, é fluido. Por vezes você não sabe quem é que está de fato construindo, quem é que está sendo construindo, quem vai construir o quê, porque são às vezes movimentos partilhados, comunitários, complexos, difíceis. E o João se deparava com situações muito delicadas, como, por exemplo, quando ele descreve as mulheres mendigas. Ele diz, a mendicidade é a exploração mais regular. Veja, estamos falando no Rio de Janeiro, que era a parte mais rica do nosso país, no início da nossa república. Estamos no início dos anos 1900. E esse rapaz, 25 anos, que amava as ruas dessa cidade, perambulava por elas, observava, escrevia, nos conta. A mendicidade é a exploração mais regular, mais tranquila desta cidade. Pedir exclusivamente pedir, sem ambição aparente e sem vergonha, assim à beira da estrada da vida, parece o mais rendoso ofício de quantos tenham aparecido. E a própria miséria, no que ela tem de doloroso e de pungente, sofre com essa exploração. É preciso estudar a sociedade complicada e diversa dos que pedem esmola, adivinhar até onde vai a verdade, até onde chega a malandrice, para compreender como a polícia descura o agasalho da invalidez e a toleima incauta dos que dão esmolas. Entre os homens mendigos há irmãos de opa, agentes da depravação, viciados profissionais de doenças falsas, mascarando um formidável cenário de dores e de aniquilamento. Isso é parte das construções. E ao se aproximar disso, isso é parte também do ofício daquele que caminha por essas paragens. Como foi com João? João do Rio fazia isso. Por vezes isso será essencial para que se pinte um mosaico. Por vezes será desnecessário, nocivo. Vamos retornar ao filme. Quando o menino Jesse e seu tio Johnny chegam, agora estão vivendo já alguns dias em Nova York.
You make like this mundane thing, like be immortal, and that's cool and fine.
Historically, New York represents the future and possibility for so many immigrants.
We ask today's children of immigrants what they think about the future and the world they live in now.
I never thought that I would be this scared about like what might happen in the future, but then now I'm starting to think about it. Like, I just can't imagine animals going extinct, pollution, like the earth dying, basically.
So my fears would be like loneliness and like, you know, just like people not understanding you, even though they're there to understand you and stuff like that. It's just really scary because it feels like you have nobody.
My mom always tells me, like, I hate kids that cry. There was one time I told her, oh my gosh, I can't. Like, I could cry. Like, it's a human thing to do. And I said, like, no, you're supposed to be strong and stuff. So, yeah, I think that's what I hate the most.
When people end up saying, oh, words don't hurt, it gets to me so bad. People will just judge you without even knowing. It's not even their fault that they don't know. They probably just wasn't raised like I am, knowing how to treat people, how not to treat people.
I don't like when everyone's just in a stressed mindset and they're really closed into themselves. They just don't speak to each other and they're just like kind of hiding away from like real life. I feel like people who try to express their emotions, like they would get a lot of hate. It happens like more in the 20th century. So instead of letting them be them, they wanted to oppose them in like bad, horrible ways. So I feel like now you could speak your feelings easier, but not easily.
Not that one. That'll put the mom out. You can't get that one. Come on, find which one you want.
Well, she's not here, so.
Well, she's right. So.
Can I please have it?
Oh, come on. You don't need please. A song to brush your teeth to. Next thing you know, you're going to need electronic stimuli for everything you do. You know, it's important to just live in it, you know, peace and quiet. Your generation is completely lost. Josie? Hey, do you see a little kid running around here? Do you see a kid here?
No.
Jesse! What are you doing?
You didn't see your face.
Hey, you can't do that. You understand? You can't
you're
do that
freaking out.
Stop it.
Stop it.
You stop it.
You stop it.
Stop.
Stop.
Enough.
Enough.
You stop.
Get
enough.
Off.
Sorry, it's so ridiculous. You know, I just said, you know, you can't have that toothbrush, and I went around the corner for a second to grab toothpaste, and then he disappeared. So I'm running after him, trying to find him, and he jumps out, scares me, and yeah, I got angry, and I yelled at him. I yelled at him.
It's fucking awful. I've done it. I know that look in those little eyes. It's the worst.
Church not like, you know, fighting about washing your shirt, because I could do that anytime.
You don't want to talk?
I'm talking.
Yeah, but I mean like normal?
I'm talking like, you know, normal.
Okay.
We have to wash over here at the orphanage.
That's harsh.
It is.
I'm sorry about that.
It is harsh. Not even as a punishment. Just wash your hair, you dumb kids.
Yeah. What an awful place.
Yeah.
Okay. Do you want to fight about washing your hair and then I'll wash your hair? All right. I think we ought to wash your hair, Anya.
Why don't you wash your hair, old man?
Well, you first.
No, you first.
I'm telling you right now, you have to wash your hair.
I'm telling you right now, you're going to wash your hair, old man.
That's how I sound?
Yeah. You're like, Johnny, I'm Johnny.
Wash her hair, old man.
Katrin Woodman gave a sigh of satisfaction and lowered his axe. This is a great comfort, he said. I have been holding that axe in the air ever since I rusted, and I'm glad to put it down at last. Now, if you will oil the joints of my legs, I shall be all right once more. So they oiled his legs until he could move them freely, and he thanked them again and again for his release. Are you guys still there?
Keep breathing, Mama.
Okay. I might have stood there always if you had not come along, he said. How did you happen to be here? We are on our way to the Emerald City to see the Great Oz, she answered. Why do you wish to see Oz?
So if you just like walk into a room and pretend to be an orphan?
There's different scenarios.
Okay.
Listen, you don't want to answer that,
promise you. All right, now we've got to kill you.
We're all
kind of talk to him, so I'll try to play along in an indirect way. And like, this is ridiculous. He wants to say something. As the opener says, so say, you want to talk about something. And I look at him like, it's real early here. And then he just is like dismissive and makes it so stupid. And then I feel crushed. I know, it's funny now, but when it happens, it's crushing.
Yeah. Like he's doing good.
He is, but he should be holding the mic if he wants to get down and hold the mic up.
He's gonna find his own way. That's what we all do.
Let's say somebody your age that was coming from another country, what would you tell them about the U.S.?
You come here and you'll see a lot of bad, but it's beautiful. Even though there could be like problems here and there, you know, you see all these good people who just have kind hearts and, you know, and they don't even know you. There's been a lot of issues with my dad. He's in jail right now, so everything's like crazy, you know. My little sister, she didn't like really see what was actually going on. The stuff that I went through, I don't want her to know any of that or just be like have to think about that. You have a lot of responsibilities in your life, and sometimes they just come to you and you can't really do anything about them. They're just there. I feel like a responsibility like that I'm proud to take because I love her a lot, and basically, it wouldn't matter to me if she sees me as a father or a brother. Yeah, that's pretty much it.
You're a good man. How often do you get to visit your dad?
Alguns pontos importantes aqui. Vocês viram que agora o próprio Johnny, ele começa a colocar as coisas, as reflexões profundas dele. Não chegaram antes, estão chegando agora. O que houve? Chegam agora, a partir da interação com o menino, a partir de tudo que ele está experienciando, que move daquele elemento do que ele fazia antes para a convivência em torno disso. O mundo como é, então, se desloca em Johnny. Ele acumula outras coisas, ele resolve outras coisas, ele está percebendo outras coisas. Que antes, fazendo somente da forma como ele fazia, parece que essas coisas ficavam distantes de uma efetivação nele. Isso ocorre de várias maneiras. Por exemplo, se levássemos em consideração o amor. Apenas um exemplo, poderíamos citar qualquer outro fenômeno da alma humana, mas o amor, ele também, se participasse de eventos como este, também teria essas conformações? Que, aliás, é o que já está ocorrendo. Existe cada vez mais um amor muito grande entre essa criança e esse tio. Quanto mais eles estão convivendo, mas isso está se esparramando e muitos fatores inéditos ocorrem aqui, como a mãe contando pelo telefone uma história para o tio e para o pequeno, para eles poderem dormir. A Mark Becker, essa poetisa aqui da linda cidade de Passo Fundo, coração do Rio Grande do Sul, ela vai trazer estes elementos, os elementos do amor, para construções similares, para construções familiares, para esses elementos. Numa sociedade como a nossa, numa época como a nossa, numa base categorial como a nossa, é usual que certas premissas, certos fatores estejam envolvidos nessas construções, muito para além da própria subjetividade. Vamos acompanhar o que ela escreve. Eu poderia dizer que amo teu nome à minha boca. Poderia falar das vezes em que chega amanhã e eu o procuro, o nome, e faço dele a primeira palavra tocada. Mas não. O que digo é que no amor tudo vai nascer frágil, que amanhãs em que me vejo à beira do teu nome e não sou capaz de feri-lo com a voz. do que está falando essa poetisa? A partir da convivência, a partir de estar com, as construções ganham essas derivações para cada um de nós. Para uns, ela se efetiva conforme a sociedade dos homens. Para outros, ela toma essas outras conformações. Algumas páginas depois, ela diz: por que tantos sonham paragens? Sonha-me tu, movediça. Por que tantos vêm por terra, vem tu, como se por mar? E por que também o mar não se alcança de todo, busca-me sem esperança. Busca-me simplesmente, como quem descobrisse nácar no sal dos meus olhos. O sal acompanha a obra inteira. O sal cura, o sal enferruja, o sal mata, o sal tempera. E o sal então pertence a todas essas esferas que ela vai nos colocando. Mas é na gradação desse sal que vai acontecer a vida. É o que propõe a poetisa em sua linda obra, belíssima obra. A primeira, ela nos diz que houve 5 lições de amor na vida dela. Vamos ver essas 5 lições. A primeira lição de amor veio quando vi minha irmã dormindo, a boca inchada de sono, entreaberta, e o ar através da ideia de uma ferida que não cicatrizava. A segunda lição de amor, aprendi com uma planta específica. O artigo falava de certa flor que repele o toque, e pensei nela, entranhando-me de modo a compor no movimento mesmo uma nova ordem de vísceras. A terceira lição de amor nasceu da boca da mãe. Melhor não deixar serviço para o dia seguinte, ela dizia. Melhor não ir para o quarto dormir com a cozinha suja, ela dizia. Não deixar louça por lavar, resto de Nescau nos copos, farelo espalhados pela mesa. Tu e tua irmã também as frutas, vocês escondem sempre. Cubram com um pano de prato, ponham na geladeira, tente que cuidar. Que de madrugada os espíritos vagam com fome, e aí até uma sobra de doce, de abóbora, na lâmina da faca, pode chamá-los a entrar e comer. A quarta lição de amor. Quando me percebi no hábito de erguer corpos débeis à luz. No café, um plano de água e sal diante dos olhos. O cream cracker, vazada, prismada pelo amanhecer. E a quinta lição de amor. Quando saí de um banho certa vez, nessa época, no início da anorexia, aos 15 anos, cabelo preso, não tinha lavado, uma e outra mecha caindo no pescoço, e entre elas ramos azuis, esses tingidos na noite anterior com papel crepom, eu diante do espelho e os fios. Em metileno, escorrendo por finíssimos veios d'água, o colo, um pouco acima dos seios, a trama de tentáculos. Mulher inteira coberta pelo sonho daquela medusa a que chamam imortal. Tudo isso que ela está dizendo são construções em torno da experiência de vida, de amor. São construções que não seguem uma linearidade como na obra do Mike Mills. Aliás, a obra do Mike Mills, essas crianças todas entrevistadas, muitas delas, não há roteiro específico para muitas delas, para a maioria. Foi feito com improviso, por aquilo que surgia na alma dessas crianças. Isso foi documentado. Mas no caso dos escritores que estamos seguindo, isso também não é diferente. Sempre que é apenas uma outra métrica. Mike Mills dá uma ordenação de narrativa. Aqui, que estamos vendo nessa obra de Mar Becker, sal, não há essa linearidade. O mundo é construído por pinceladas avulsas e aleatórias, que só fazem sentido se nós considerarmos o todo. Alguns não têm a menor paciência para construções assim. Não querem esperar. Não podem esperar. Outros só podem viver se a construção for exatamente assim. Como é isso em você? Como é o mundo em você? Uma cidade só se revela verdadeiramente depois da chuva, ela diz. Em Passo Fundo, as ruas e avenidas se tornam outras depois de tocadas pela água. É como se sugerissem desvios, como se abrisse na cidade, outra malha de rumos. E aí não importa as direções que tomamos, todas elas desembocam num ponto cego no mapa. Ela conta no livro que às vezes ela estava em São Paulo, ligava para a mãe e dizia que em São Paulo estava um calor tremendo, e a mãe dizia que em Passo Fundo também estava um calor tremendo. E nessas aproximações e afastamentos, ela povoa de amor, povoa de vida, sempre com a presença, mesmo quando não aparece diretamente, do sal. As meninas da casa se inclinam sobre as janelas, nos parapeitos e dormem. Quem vê da rua pensa que são as próprias janelas que estão sonhando e que sonhar é algo como transbordamento dos cabelos. Quando nós trabalhamos questões como tão ricas, tão belas, tão que se esparramam poeticamente para tantos lados, como no caso da Mar, da nossa poetisa do Rio Grande do Sul, quando nós lidamos com esses elementos, muitas pautas sugerem modos de lidar, que nós, aliás, a priori não sabemos. Você deve aguardar. Sua paciência em torno disso deve fazer com que você a convide a falar. O próprio poema é a fala. O próprio poema é parte da fala. Nós não sabemos. Mas à medida que nos aproximamos cada vez mais, temos essas construções na ordem das coisas, do mundo como é, do mundo como está, na pessoa, com a pessoa. Muito longe de uma exatidão, está bem? Quando ela conversa muito com a irmã dela, e ela diz: talvez fôssemos duas crianças velhas, eu e a minha irmã, meninas ainda, mas que camuflavam senhoras de idade. E bastava um momento de desaviso e elas apareciam, tal qual no menino que vemos no filme. Aparece um outro que fala por ele, um órfão. Durante o banho, tomamos banho juntas até 7 anos. Nós olhávamos, já curvadas pela mornidão, as pontas dos dedinhos rugosas. Em certo momento, a névoa se tornava espessa e meu rosto perdia o rosto dela. O banheiro ia, uns segundos suspensos, em cordâneas de voz. Palavras ditas e então risos. Depois, de repente, voltavam a se topar, nossos olhos leitosos de pequenas idosas. As pequenas idosas de 7 anos. Ou seja, em muitas dessas construções do mundo como ele é, há espaços vazios, há lapsos, há elementos que não se encontram, que se perdem. Isso não é o inédito, isso provavelmente é o mais comum. Mas a pessoa que nos descreve pode, para ela, não ser assim. Ela pode nos descrever algo que ela entende como sendo assim. E a crônica da narrativa historiográfica dela, às vezes, apontarão outras coisas. Vamos um pouco mais para o filme, agora já uma parte bem avançada, aproximando do final, para termos ideia de algumas coisas, de alguns outros elementos, como se passam dentro do que estamos trabalhando.
Why don't you and my mom act like brother and sister?
This one?
Yep. Why are you alone?
I'm I mean, who cares? Blah, blah, blah. This thing. I'm yeah, exactly. Who cares?
Did you tell my mom to leave my dad when he first got sick? Did you?
I told her to take care of herself.
Blah, blah, blah.
No, it's not blah, blah, blah. No, it's not.
It is.
Okay, there were many things that were done, and everybody said a lot of things, and there was a lot of concern, and sometimes we don't completely understand why we're doing the things that we're doing, right? But I never did anything because I wanted to hurt your mom or hurt your dad or hurt you. I only wanted everything to be okay.
Blah, 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 blah.
Maybe it is blah, 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 blah.
Blah, 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 blah.
Exactly.
It's very different. You don't see it anywhere else. And, like, sometimes I understand why people want to come here because it's, like, so beautiful and just so different to where it's, like, sometimes we need something different in our lives. I feel like people are sometimes being selfish when they come here. So, like, oh, I want to go see something different. But if you're not taking in consideration about where you are, if they keep it up, like, building Airbnbs and everything, all of it is going to be gone. There is not going to be New Orleans, but I also think that, like, we as people and who live in New Orleans make it New Orleans.
Mm-hmm.
Yes.
Yeah.
Hey, how are you?
Good.
It's Jackie.
Nice meeting you,
Jesse. I'm
Hey.
Funny.
Hey.
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 Hey. Hey.
Come through this way in the kitchen here, and then there are two rooms back here. So Johnny and Jesse, I figured, there's a bathroom.
She mentioned that she doesn't think that humans are innately violent, which I thought was really interesting.
Mm-hmm.
And she said she thinks the violence took place a long time ago,
mm-hmm.
and has just been passed down.
Passed down.
Yeah.
She did speak about
and
that.
And then she said that it's in people's genetic makeup,
mm-hmm.
but we have the power
there
to override that.
Yeah.
Which I was like, wow.
Yeah.
Like, what PDFs are you reading? What?
Yeah, can you please?
Some of my fears would be, like, loneliness. And, like, people not understanding you, even though they're there to understand you and stuff like that, it's just really scary because it feels like you have nobody.
All right, listen, it's lesson time.
So,
first, as the adult, take time for the sad, mad, or scared feelings to work their way through. How this happens will depend on your personality. Calmly invite your child to hear you out. You can try, "Hey, I made a mistake, and I would like to talk to you about that. May I come in?"
Sure.
Try something like, "Did you feel hurt that I was going to send you home?"
I did.
Yeah. Then I say, "I feel badly about how I behaved. Are you feeling mad at me? It's okay if you are. I'd like to hear whatever you're feeling and thinking."
I thought that you were being a pain in the ass.
Yeah. And I
I'm feeling very, use a feeling word, shitty, stupid, totally out of touch, and also sad. Then from the bottom of your heart, look your child in the eye and say you're sorry.
See it.
Sorry.
I'm sorry too.
Your mom does all this?
Yeah, but she doesn't have to read it from a stupid phone. Now no more phone time for you. No more screen time. Can I sleep with you? Can I sleep with you? Can I be an orphan?
You okay?
I just want to be the orphan.
What?
Is there anything about my past you'd like to ask me?
What was your mom like?
She was nice.
Yeah. You remember her?
Yeah. She always took baths. But she'd act like she never got to take them. But she always took them. She'd get home from work, she'd clean up the kitchen, go banging loud. Then I'd say, why are you being so loud? Are you mad? Then she'd say, I'm not being loud. She wrote books, fiction and nonfiction. She's always singing old songs from when she was a kid.
I'm gonna get you, I bet your bottom dollar you're best under pressure. You'll see, and you won't like taste you. Get you, let's sweat, cause it's time to have pep on your mark. Get sick, go, let me shoot. And in that place,
she talks about weird things like ghosts. A moment where you see the whole incarnation, all that stuff. She'd love it here.
Embarrassed? You're embarrassed that you cried? Don't be embarrassed.
Because I don't really cry that much.
Huh?
I don't really cry that much.
It's okay. It's all right. You're mad at me.
Can you finish that book?
Yeah.
Please.
To visit planet Earth, you will have to be born as a human child. At first, you will have to learn to use your new body, to move your arms and legs, to pull yourself upright. You will learn to walk and run, to use your hands, to make sounds and form words. Slowly, you will learn to take care of yourself. Here, it is still and peaceful. But there, the colors, sensations, and sounds will wash over you constantly. You will see so many living things, plants and animals beyond imagining. Here it is always the same, but there, everything is in motion. Everything is always changing. You will be plunged into Earth's river of time. There will be so much for you to learn. And so much for you to feel. Pleasure and fear. Joy and disappointment. Sadness and wonder. In your confusion and delight, you will forget where you came from. You will grow up, travel, and work. Perhaps you'll have children, even grandchildren of your own.
Over the years, you will try to make sense of that happy, sad, full, empty, always shifting life you were in. And when the time comes to return to your star, it may be hard to say goodbye to that strangely beautiful world. Damn this book.
You're crying.
No, I'm not.
Yes, you are. You're definitely crying. See, you're crying.
No, it's true. We forget everything.
No, I don't. You do. You're stupid.
Yeah. You'll barely remember this. You'll have, like, a few blurry memories of this whole trip.
That's very stupid. You're just the stupidest stupid person ever. Like, you have the less brain capacity than an actual deceased dead person.
It's embarrassing.
It's not embarrassing.
God, that must have been scary for you.
Mm-mm.
Huh? Really?
That was fun.
I don't think I was fine. I don't think you were fine.
His own resiliency. When we're out of the zone, you can meditate. Just think of something that can bring you joy. When you're stressed out, you can use some of these techniques. Shoulder tapping, rock tossing, finger touching, or mindful breathing. And, oh, I'm going to just shake it off.
That's amazing. Thank you. Do you think we're alike?
God, no.
Yeah, we are. Yeah, we are.
No, you're not.
Yep, yep.
No, you're not. No, you're not.
Well, I want to be.
I don't think like a zillet.
Muitos que constroem se deixam construir, se fazem construir e mutuamente providenciam esses movimentos, quando adquirem certas coisas, esquecem que eles é que propiciaram essa construção até chegar a tal coisa, seja concedendo, seja participando, seja ativamente botando tijolos sobre tijolos, e então vivendo essas construções como algo que aconteceu magicamente, alguns esquecem que eles é que edificaram tudo isso. Por percepção, por aceitação, por negação, por uma série de princípios. E então, esquecidos de que eles é que fizeram isso, e aquela história que eles partilharam há pouco é enigmática e, no entanto, emblemática sobre o que estamos vendo, muitos esquecidos disso acabam arrasados quando dentro dessa construção algo destoa daquilo que eles imaginavam, daquilo que eles queriam. Ficam exasperados alguns. Parece que esqueceram que eles que construíram aquilo podem, de certa forma, respeitadas uma série de premissas, reconstruir partes, endereçar outras coisas, e fazendo alguns ajustes e movimentos, logo, tudo parecerá tão distante e diferente que aquilo que era antes, por vezes nem sequer dará notícias. Considerem como um exemplo disso a própria história que estamos vendo, do Jesse e de seu tio Johnny. Para ambos, a vida agora é completamente diferente. Para esse tio Johnny, provavelmente a vida agora é completamente diferente. Para o menino também. São elementos importantes na consideração do mundo como ele é. Importante aprendermos esses elementos e muitos outros nessas considerações. Há uma parte na obra da Mark Becker, essa obra chamada Sal, que é um longo e belo poema sobre a vida, no qual ela conta algo que faz muitas pontes para o que acabamos de ver no filme. Toda casa tem cômodos e cantos, um pouco menos acessados que outros. Aqui há um comprimento do corredor por onde quase ninguém caminha. Digo quase, porque a cada 2 meses invento de passar uma vassoura por lá para não juntar teia. Dá num quarto depósito, sem uso. Digo que para cada mulher que mora na casa, mora também uma não-mulher, seu ponto antípoda. Mulher em recusa, quarto zero. São lugares de pouca claridade. Quando acontece bater luz, é só indiretamente por algum reflexo do vidro de alguma janela. Para cada espelho, há um espelho sem substância, sem pele. No caso de onde eu moro, esse fenômeno do chamuscamento acontece apenas entre janeiro e fevereiro, quando o sol encontra ângulo, a linha exata, e acho que transitar mais do que o devido por aí, esses lugares, pode levar a um transeunte a adoecer daquela vasta e conhecida conspiração do inanimado. A dizer de outro modo, a dona da casa pode tornar-se imóvel, o que não seria de todo mal. Na construção existencial que muitos fazem, há muitas áreas que eles nunca entraram, nunca acessaram, por medo, por objeções, por dificuldades ou outras razões importantes, por vezes, que devem ser, claro, sempre respeitadas. Mas, por vezes, o acesso a determinadas áreas da existência, isso por si somente pode promover melhorias, desenvolvimentos, mudanças. Pode. Sempre importante estudarmos esses elementos, não agir de maneira lotérica, de maneira aleatória. Claro que não, mas agir com fundamento, buscando sempre compreender o que se passa. Em mim, escreve Amar Becker, escrever vai-se a rumo de um perigo. Ser conduzida pelo sussurro, não sei se há imagem que testemunhe do sussurro, aquilo que eu sinto como sendo sua convergência de pássaro entre facas. E, portanto, ela é prudente nessas jornadas dela. Por último, a escritora tem entre tantas partes belas, essa aqui. Tornar o amor uma casa. Erguê-lo, como se ergue um lugar, abrigar-se nele, entrar dentro do amor, refugiar-se em suas trincheiras, como os que vêm feridos de morte. Os que de súbito entendem que viver é breve, mas amar é longo. Torná-lo tua mão que alcança a minha, a volta a um primeiro ato de misericórdia, o sangue marcando as ombreiras de nossas portas, tornar o amor um esconderijo da família, uma fresta na madeira, uma luz tênue, uma ave, tornar o amor uma casa, torná-lo uma asa. Alguns não farão isso, e não farão isso, porque assim como Johnny, lá no início do filme, não tem uma ideia exata. tem uma ideia nebulosa, distante, cercada de considerações que jamais existiriam se a pessoa de fato vivesse isso. Para muitos é assim. No entanto, ao viver, ao caminhar para isso, fazendo os ajustes e sabendo que há muitos caminhos e portas, é provável que a pessoa, com cuidado, com respeito, comece a se aproximar desses elementos que são predisponentes a ela, com cuidado, com respeito, com estudo, com ajustes, sem a precipitação. Não é garantia de que tudo correrá bem, não é garantia que tudo está certo e seguro, mas é uma boa alternativa a tantas coisas que vivemos nos nossos dias. Vamos partilhar a tela para vermos como termina a história.
Ok, you know, when you're not in your zone, like your zone of resiliency, it's okay to not be fine. You know, like, you can be, you know, angry and sad and lost and confused, and that's okay.
But I'm fine.
Okay, but if you're ever not fine, you can kick the air, you can throw a fit, you can yell, and it would be okay.
I'm fine!
It'd be a reasonable response. It'd be reasonable.
I'm fine!
Yeah. I'm not fine!
I'm fine!
I'm not fine, and that's a totally reasonable response! Come on, man.
I'm not fine!
Yeah.
And that is a totally reasonable response.
This is fucked up, and that makes sense.
This is fucked up, and that makes sense.
How could this being so fucked up make sense?
It's fucked!
Ah!
Ah!
Laughing or crying, I can't tell. I wouldn't have the appropriate reaction. Hey, man, come here.
Let me look at you. Are you laughing? Is there a smile? Is there a big, stupid smile? You want to ride?
Yeah. Are you going to faint?
No. I got my shoulder touching, finger tapping, rock throwing. Why are you throwing rocks, by the way?
Do you think I'm going to be like my dad when I'm older?
I think you have it better, Jesse.
Why?
Because you just... you know yourself more. You're able to... like, express yourself and your feelings. That's what your mom taught you. So you are way ahead of the game, believe me. It's a lucky brother.
Lots of blah, blah, blah.
Lots of blah, blah, blah.
Be funny, comma, when you can, period.
What's that?
My dad used to say that to me.
Really?
Yeah.
1 hour a day, and that's it, right?
Bye. I love you.
I love you.
It's really fun. He makes me laugh.
You're really funny when he wrestles. He might be my best friend.
Because he only has two friends.
Yeah.
but he might be my best friend. I don't know. So blah, 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 blah.
This is blah, 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 blah. Blah, 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 blah.
You ready?
Hey, Jesse. This is Mozart, your intense and overly emotional uncle. When I woke up, you were playing crazy opera music.
I was surprised that your mom had left, but you didn't seem bothered about it. You just pretty much accepted me. I showed you my recorder, but you didn't want to be interviewed. You recorded the beach, the sounds of the city. I had to go back to New York, and I asked you to come with me. And you just said, I'd love that. And you couldn't sleep, and you were just talking a mile a minute, and you had so many things to say, and what about Pro Tools and how to record, and Johnny would... And I could never actually stop you, and then I kept trying, and I wish I wouldn't have. I want to hear all of your crazy thoughts and cool ideas. And then we were in bed, you asked...
I don't remember any of this.
What do you mean? You miss, like, our awesome sleepovers?
And you said you won't remember it.
No, I said you won't remember it. I remember it.
I don't remember.
I said, I hope you do. And you got so upset. And I said, I'll remind you of everything.